Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o plenário da Câmara vai realizar uma sessão solene para homenagear o Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal, que, enfim, né, é uma entidade aí, um agrupamento, né, importante de pessoas que lutam por essa questão aí do direito do acesso ao mercado de trabalho, né, Celina?
No último censo demográfico, Edson, que foi realizado em 2015, 45 milhões e 600 mil pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou intelectual.
Pois bem, quem vai conversar com a gente e dar outras informações sobre esse tema e também, né, sobre esse tema tão importante, sobre essa sessão solene, é a deputada Érica Cocai, que é autora do requerimento para a realização dessa sessão. Deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, muito bom dia.
Bom dia a todos e todos que nos escutam.
Pois é, deputada, enfim, olha o nosso desafio aí, o Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal tem aí esse objetivo, né, de definir estratégias coordenadas e integradas de política de atuação para qualificação, né, e inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Bom, a gente tem aí uma lei de cotas que já tem bastante tempo, né, é uma lei relativamente antiga, mas que o cumprimento dela ainda é muito questionado e até muitas vezes chega a acontecer como uma entrevista recente de um dos governadores eleitos a dizer que a lei de cotas devia ser revista porque ninguém consegue cumprir. Que avaliação a senhora faz aí dessa questão do acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho e da importância do Fórum de Inclusão do Distrito Federal nesse sentido, deputada?
É que o Fórum nós estamos homenageando porque é um espaço fundamental de discussão, elaboração de propostas, que via de regra são apresentadas às instâncias, né, pertinentes, que diz respeito aos programas de inclusão e cidadania das pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. Ele articula formas de atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas, privadas, e busca sensibilizar as empresas para o aspecto da empregabilidade das pessoas com deficiência e a inserção das pessoas no mercado de trabalho, que ainda é um grande desafio, embora nós tenhamos uma lei. Me lembra muito, Edson, o que diz Drummond, que as leis só não bastam. Porque diz Drummond, os livros não nascem das leis. Eu diria, as leis só não bastam. Uhum. É preciso que nós tenhamos mecanismos para fiscalizar o cumprimento da lei. Você se estima que temos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e nós temos 403 mil pessoas empregadas. Isso é menos de 1% das pessoas com deficiência empregadas. E óbvio que nós precisamos trabalhar com a acessibilidade. Acessibilidade é o mundo do trabalho, mas acessibilidade é atitudinal. Acessibilidade arquitetônica, de comunicação, são inúmeras acessibilidades que precisam fazer parte da nossa realidade. Vejam, ainda com esse número diminuto de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, segundo o IBGE, as pessoas com deficiência ganham em média 11,4%. Ou seja, as pessoas com deficiência ganham em média 1,4 mil e as pessoas sem deficiência 1,6 mil. Ou seja, nós temos não apenas uma dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, ainda que tenhamos leis nessa perspectiva, mas também uma diminuição do valor do rendimento médio desses trabalhadores. E nós, se olharmos para a questão da escola, nós vamos ver que, do ponto de vista do ensino fundamental, menos de 30% das escolas têm dependências adequadas para as pessoas com deficiência. E esse menos de 40% tem banheiro específico para atendê-los no ensino fundamental. Uhum. Então, nós estamos vendo que é preciso ter uma política global que assegure a acessibilidade. As pessoas não podem ser invisibilizadas porque carregam uma deficiência. E o que nós vamos perceber ainda é que, via de regra, as cotas, quando são cumpridas, há uma preferência, eu diria, para as pessoas com deficiência menos visíveis.
Deficiências, né? Leves,
então,
né?
Vários,
Inclusive, deputada, tem anúncios que a empresa não, nem tem digamos, o pudor de esconder isso. Ela coloca no anúncio que ela quer deficiências leves.
É, exatamente, é como se fosse uma forma de burlar.
Exatamente.
É preciso, e a gente tem feito essa discussão, que as empresas elas possam comprovar que não carregam nenhuma deficiência, uhum, ou nenhum preconceito ou discriminação com relação às pessoas com deficiência. Uma ação semelhante ela foi impetrada no que diz respeito aos bancos. Se percebeu que bancos não contratam pessoas com deficiência ou contratam e não dão visibilidade a essas pessoas. Então, portanto, é preciso que nós possamos avançar na legislação, mas também avançar na perspectiva de fazer com que se cumpra a legislação vigente. Por isso, a importância do Fórum de Inclusão. O Fórum de Inclusão é um espaço de discussão, é um espaço de proposição de ações, que trabalha em rede. Penso que é muito importante trabalhar em rede. Uhum. Em rede você reconhece as nossas incompletudes institucionais, posto que somos também incompletos enquanto seres humanos, uhum, e ao mesmo tempo cria relações horizontalizadas. Eu penso que é em rede que nós vamos promover as grandes modificações na nossa sociedade.
Pois é, e a lei, a senhora falando da questão de cumprir a lei, né, nós temos, quer dizer, desde 2013 mesmo, em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que, quer dizer, trata exatamente dessa questão de uma série de questões que trata da questão da deficiência, da pessoa com deficiência. É uma lei bastante moderna, mas que ainda precisa ter alguns artigos regulamentados. Mais do que isso, é uma lei que precisa ser cumprida, né? A gente não. Ainda alguns pontos da Lei Brasileira de Inclusão, infelizmente, são ainda notas só no papel, né?
Assim, é uma legislação que foi construída, uma legislação que teve o apoio do conjunto dos partidos na casa, sim, porque ela representava um abrir à cidadania, dizer que nenhuma deficiência é maior do que a pessoa, e assegurava uma série de direitos. Porque os direitos, quando nós falamos de acessibilidade ao mundo do trabalho, nós também temos que considerar qual é a acessibilidade que se tem no mundo da escola. Se você vê, por exemplo, a educação infantil, é somente 26,1% das creches e 25,1% das pré-escolas têm dependências e vias adequadas aos alunos com deficiência. Uhum. E banheiros adequados, nós temos 32,1% das escolas de educação infantil. Imagine o que isso representa. É que foi uma escola pensada para não incluir. Uhum. Ou foi uma escola que não foi pensada para ser uma escola de todos e todas. Mas se você olhar a própria Câmara Federal, tem alguns anos, talvez 4 anos, se não me falha a memória, que nós temos acessibilidade para os cadeirantes no plenário principal da Câmara. Uhum. Eu lembro da deputada Rosinha da Defal, que nós a carregamos, porque ela ia dirigir uma sessão, a carregamos para mostrar que ela não tinha como presidir a sessão que estava posta naquele momento. Uhum. E a partir daí houve todo o movimento para que se possibilitasse que um cadeirante pudesse presidir uma sessão no plenário principal da Câmara Federal. Ou seja, onde se faz as leis, onde estava se construindo leis e onde se construiu a lei, que é uma lei que é exemplo para o mundo inteiro, que é a lei de inclusão, uhum, nós precisamos criar um fato político para que nós tivéssemos acesso. Hoje, um cadeirante já chega no plenário principal e pode presidir, ele não podia presidir uma sessão, só tinha acesso às tribunas laterais. Então, é como se não tivesse se pensado que aquele espaço era um espaço também para os cadeirantes. Portanto, são inúmeros desafios. E na nossa perspectiva, no dia de hoje, às 10 horas, nós estamos dizendo, existe um fórum de inclusão que faz uma série de proposições, uhum, e que atua em rede na perspectiva de que nós possamos ter um país para todas e todos. Porque se você não tem acesso à educação, você dificultará o acesso também ao mercado de trabalho. Um direito, ele sempre é enganchado em outro direito.
As prefeituras, deputada Érica Cocai, elas promovem políticas de acessibilidade?
Nós temos, por exemplo, na educação infantil, que nós estamos falando de escolas, as escolas municipais, por exemplo, você tem muita deficiência em acessibilidade. Então, você no Brasil, em Brasília, em grande medida, você também, que é a capital da República, você não tem acessibilidade. Foi uma construção você ter ônibus que possibilitassem que o cadeirante pudesse ter acesso autônomo a ele. Então, portanto, foi uma construção. E nós vamos ter uma série de dificuldades na acessibilidade arquitetônica, que já é lei, na acessibilidade de comunicação, na acessibilidade atitudinal. E é preciso pensar a acessibilidade considerando os vários tipos de deficiência. Quando você tem, por exemplo, o anúncio sonoro, ele é fundamental para quem tem deficiência visual. Não é? Mas, então, assim, por exemplo, os orelhões que havia anteriormente, eles provocavam muitos acidentes com cegos, porque eles não eram detectados pela bengala. Então, assim, é preciso pensar na globalidade, considerando todos os tipos de deficiência. A mesma coisa o cumprimento das cotas no mundo do trabalho. É preciso pensar em todas as deficiências, porque muitas vezes se pensa em apenas uma deficiência. Nós tivemos uma luta imensa aqui em Brasília, e eu penso que melhorou bastante, para que nós tivéssemos intérpretes de Libras nas escolas. Eu lembro de uma menina, que hoje é uma orientadora educacional, ela disse: eu não tenho direito de cumprir o meu sonho de ser uma pedagoga, porque não tem intérprete, ela era surda. E foi uma luta imensa, por isso a importância do fórum, foi uma luta imensa para que ela tivesse acesso à escola através de intérprete de Libras. Nós temos, por exemplo, um projeto para que nós tenhamos intérprete de Libras nas escolas, que formam as pessoas para dirigirem. Né? Então, assim, tem que se pensar a sociedade e pensar o conjunto das políticas englobando o conjunto dos seres humanos. É preciso considerar que a humanidade é uma só. Tem gente que escuta com os olhos, tem gente que fala com as mãos, mas a humanidade é uma só. E ela tem que ser encarada como uma única humanidade com uma diversidade imensa, que, aliás, é a diversidade que a gente se faz humano também.
O desafio é grande. Nesse momento que a senhora fala aí da questão de um direito enganchado no outro, nesse exato tempo, o Ministério da Educação abre uma consulta pública de uma proposta que trata de retornar às escolas especiais. Portanto, não obrigar, meio que de um certo modo flexibilizando a questão da obrigatoriedade da educação inclusiva. Deputada, como a senhora vê essa atitude aí do MEC?
É preciso considerar sempre as especificidades, né? Então, tem várias especificidades que não podem ser negadas. As políticas públicas, elas têm que ter uma universalidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem que considerar que há casos específicos. Mas eu diria que as escolas inclusivas, não é? As salas inclusivas, elas são fundamentais para romper uma discriminação que existe na sociedade. Sim. Eu penso que a escola é sempre um instrumento fundamental para que você rompa todas as formas de discriminação. Então, nesse sentido, a escola inclusiva, ela também é um aprendizado para os meninos que não têm deficiência. Porque aí
até para os professores também.
Para os professores. É preciso que você tenha formação dos educadores para as pessoas, para atender as pessoas com deficiência. E existem determinados tipos de deficiência que tem a muita dificuldade de que você possa ter a sala inclusiva. Mas eu diria que, em regra, sem negar as especificidades, sem negar os atendimentos que tem que ter condições próprias para poder incluir, mas, em regra, as escolas inclusivas, elas são muito importantes para a sociedade e, particularmente, para as pessoas com deficiência. Porque, veja, durante muito tempo, nós tivemos as pessoas com determinados tipos de deficiência excluídas. Uhum. Elas estavam excluídas do meio escolar. É óbvio que você tem que ter uma relação da escola com outras políticas públicas também, mas é muito importante que nós tenhamos as escolas inclusivas sem se negar a necessidade do atendimento de determinadas especificidades que não podem ser desconsideradas. Então é preciso universalizar, mas ao mesmo tempo não negar que existem condições específicas que não podem ser ignoradas. Então eu diria que em regra é muito importante que nós tenhamos as escolas inclusivas, é muito importante que nós tenhamos a fala inclusiva. Isso exige que a escola tenha estruturas de apoio, que elas tenham estruturas próprias para tanto. A escola, ela tem que se adaptar à pessoa. Uhum. Eu penso que não é a pessoa que tem que se adaptar à escola. Não é? A política pública, ela carregando o seu caráter de ser universal, ela tem que considerar cada pessoa enquanto pessoa, qualquer política pública. Uhum. Então, muitas vezes, você exige que a pessoa se adapte à escola, porque a escola não construiu os instrumentos para acolher e para ser, de fato, uma política para todas e todos.
Perfeito. Deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, conversando com a gente aqui, portanto, às 10 da manhã, acontece essa solenidade, essa sessão solene no plenário da Câmara, fazendo uma homenagem ao Fórum de Inclusão aqui do Distrito Federal, que é justamente um espaço de debates e proposições sobre a questão do acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Deputada Érica Cocai, muito obrigado por participar conosco, um excelente dia para a senhora e nossos parabéns ao Fórum de Inclusão, que essa seja uma bela celebração desse espaço tão importante aí de debate sobre esse tema da deficiência no nosso país. Grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Muito obrigado e convidar todas e todos para que estejam conosco às 10 horas e a fazer uma última referência ao papel do Ministério Público do Trabalho, que tem sido de um gigante na defesa da inclusão.
Okay.
Um grande abraço.
Grande abraço, bom dia.